Comissão mista aprova orçamento para 2011, mas projeto ainda precisa passar pelo plenário.
Alfredo Cotatti defende indicação de São Paulo para sediar a Exposição Universal.
O Jornal do Senado começa agora com o resumo das principais notícias desta quarta-feira.
Boa noite. O orçamento da União para 2011 já foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento. Ainda esta noite, deputados e senadores devem votar a proposta no plenário do Congresso.
Ainda há pontos que estão sendo discutidos e que devem ser definidos no plenário.
Um desses pontos, criticado pela oposição, é o dispositivo que permite ao governo remanejar livremente e por decreto 30% do dinheiro destinado ao PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
Saiba como ficou o relatório final do projeto de lei orçamentária para o ano que vem na reportagem de Jorge Cardim.
O relatório da senadora Série Cesarenco, do PT de Mato Grosso, estima que em 2011 o governo federal deve arrecadar mais de 2 trilhões de reais para cobrir as despesas públicas. O ponto mais polêmico do texto foi a possibilidade de o governo remanejar livremente até 30% dos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, cerca de 12 bilhões de reais, sem a autorização do Congresso Nacional. A oposição argumentou que a iniciativa poderia prejudicar a fiscalização do Legislativo sobre os gastos na área de infraestrutura. Já a base aliada justificou que a medida poderia ajudar o governo a planejar a execução das obras e recompor o orçamento original do PAC, que passou de 43,5 bilhões de reais para 40 bilhões de reais durante a discussão da proposta encaminhada pelo Executivo. A relatora, a senadora Série Cesarenco, elogiou o acordo entre a base aliada e a oposição para definir os gastos e receitas do governo em 2011.
O que aconteceu aqui para chegarmos a essa votação e aprovação é algo que a gente tinha obrigação e dever de fazer e que o Brasil precisa e merece, que é ter o orçamento. E aí, este orçamento é de todos os brasileiros, as brasileiras, de todos os poderes, especialmente dos parlamentares. É da situação, é da oposição, todos, de uma forma ou de outra, demonstraram vontade e determinação para aprovar. Competência técnica e compromisso político.
O orçamento da União de 2011 prevê um salário mínimo de R$ 540 para 2011 e um crescimento de 5,5% da economia brasileira.
Os senadores ainda estão reunidos em plenário aguardando o início da sessão do Congresso para a votação do orçamento da União para 2011.
As mesas do Senado e da Câmara dos Deputados promulgaram nesta quarta-feira pela manhã a emenda constitucional que torna permanente o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
E para o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, com a promulgação, o Congresso Nacional encerra o ano com chave de ouro.
Porque esta emenda diz respeito ao problema que nós devemos resolver no Brasil e que é a preocupação de todos os governantes e todos os homens públicos. Este fundo tinha um prazo e agora, por esta emenda, nós estamos tornando ele com um prazo muito mais largo e que ele só desapareça quando desaparecer a pobreza no Brasil.
O senador Alfredo Cotatti, do Democratas de São Paulo, pediu ao presidente Lula que aprove a indicação da cidade de São Paulo para sediar a Exposição Universal em 2020.
A exposição, que dura cerca de 6 meses, reúne os avanços científicos, tecnológicos e do conhecimento humano. Este ano, o evento aconteceu em Xangai, na China. E em 2015, Milão, na Itália, sediará a mostra internacional.
Alfredo Cotatti, que está se despedindo do Senado, disse que a cidade de São Paulo tem vocação para o evento e conta até mesmo com o apoio da Prefeitura Fluminense e do governo do estado do Rio de Janeiro.
Pedindo para que o Palácio do Planalto defina rapidamente a indicação de São Paulo, que é um anseio de toda uma cidade, um estado e o país, para trazer esse evento muito importante para o nosso país.
Quem também se despede do Senado é o senador Gilberto Gellner, do Democratas de Mato Grosso.
Um defensor permanente do agronegócio brasileiro, durante os 3 anos de mandato como senador, Gellner apresentou mais de 20 projetos que beneficiam o setor.
Entre essas propostas está a que estabelece os direitos e garantias dos mutuários do crédito rural.
O senador também citou o projeto que moderniza e adapta a legislação trabalhista à realidade do campo e o que regulamenta os medicamentos genéricos de uso veterinário.
Gilberto Gellner também agradeceu a todos que colaboraram com o seu trabalho.
Aos meus ilustres colegas senadores, que me deram a honra de convivência e do aprendizado diário, minha gratidão. Enfim, agradeço aos que me apoiaram no esforço de fazer do meu estado um lugar melhor para se viver. A todos, meu muito obrigado.
Já o senador Monsanta, do PSC do Piauí, disse em seu último discurso que a oposição que fez no Senado não foi a Deus, mas sim ao presidente Lula, e isso não representou demérito algum.
Monsanta ressaltou que a sua honra é o que tem de maior valor.
O que foi feito, eu fiz o máximo que podia e tenho que agradecer a Deus, aqueles que me trouxeram para cá. Eu cheguei aqui acreditando no estudo e no trabalho. Foi estudando e trabalhando que cheguei a essa tribuna, esses valores que me trouxeram. Nunca comprei um voto, nunca fiz um título de eleitor, nunca dei dinheiro para eleitor e nunca recebi dinheiro de ninguém.
E o senador Heráclito Fortes, do Democratas do Piauí, fez um balanço de seus 8 anos de mandato ao despedir-se da casa.
Ele afirmou que sempre pautou sua atuação política pela coerência. Por isso, eleito pela oposição, fez oposição.
Heráclito Fortes destacou a importância do parlamento para a sociedade democrática.
Tenho profundo respeito pelo parlamento e não podia ser diferente, depois de quase 30 anos aqui dentro. Sempre lutei pelo seu fortalecimento, em especial do Senado, cuja importância para o equilíbrio da federação e para a democracia é inquestionável. Lamento apenas que as grandes escolas do parlamento tenham envelhecido, que já não vejamos mais os grandes oradores e o debate de ideias e que o Congresso tenha sido tomado pelas corporações no pior sentido da palavra.
O balanço das atividades também foi feito pelo senador Roberto Cavalcante, do PRB, que não volta ao Senado no ano que vem.
Ele afirmou que durante o período em que exerceu o mandato, defendeu com afinco os interesses de seu estado e destacou algumas ações.
Lutei pelo estado nas discussões relativas à transposição do Rio São Francisco. Cobrei mais investimentos do PAC para a Paraíba, projetos estruturantes capazes de reverter o círculo vicioso da pobreza. Propus a criação do campus do Instituto Federal da Paraíba em Sapé. Trabalhei por mais recursos para o estado sempre que tive oportunidade.
O senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco, homenageou o escritor peruano Mário Vargas Llosa, que recebeu o Nobel de Literatura, prêmio que há 20 anos não era concedido a um escritor de língua espanhola.
Marco Maciel disse que ao receber o prêmio, Llosa defendeu a democracia liberal e acrescentou que apesar de todas as suas limitações, ela significa o pluralismo político, a alternância de poder, os direitos humanos e o respeito à crítica.
Marco Maciel também destacou a importância da premiação para os países latinos.
E isso, a meu ver, foi importante para a cultura latina para o enriquecimento cultural do nosso povo. E acredito que o exemplo de Mário Vargas Llosa nos ajuda a entender o mundo e, sobretudo, o ofício que deve ser sempre perseverante de escrever e de pensar.
A senadora Fátima Cleide, do PT de Rondônia, lamentou que os direitos humanos continuem sendo violados em várias nações do mundo.
Segundo ela, mulheres homossexuais, indígenas e estrangeiros sofrem discriminação e mesmo violência, sendo segregados da comunidade onde vivem.
Mas mesmo assim, disse Fátima Cleide, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é comemorada em todo o mundo.
Há algo de hipócrita no ar, pois a declaração é comemorada em todos os cantos do mundo neste mês de dezembro. Mas as violações acontecem cotidianamente e muitas vezes patrocinadas pelo próprio Estado. Precisamos assumir, todos nós, o dever de promover, garantir e proteger os direitos humanos.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Natan Ferreira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.